A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 27 de dezembro. São agora 13 horas e 30, 27 de setembro, aliás. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Títulos dos próximos 30 minutos nesta emissão: candidatos à presidência de Moçambique prometem renegociar megaprojetos, mas analistas políticos duvidam. Primeiro-ministro santomense abre debate sobre possível mudança de regime político, mas a oposição afirma que não é hora do assunto ser analisado. Primeiro-ministro israelita condena nas Nações Unidas o Irão e defende a ofensiva do seu exército. Tribunal Regional Oriental Africano decide julgar um processo apresentado pela República Democrática do Congo contra o Ruanda. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Se quiser inscrever-se no canal da Voz América no WhatsApp para receber os nossos produtos, o nosso número é mais um 202-251-9466. E antes das reportagens que temos preparado nos países africanos de língua portuguesa, aqui nos Estados Unidos e no mundo, vamos então às notícias que marcam a atualidade hoje. Ao intervir na Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu condenou o Irão e defendeu os ataques de Israel aos combatentes apoiados por Teherão no Líbano e em Gaza. Várias delegações de governos abandonaram a sala quando Netanyahu se aproximou do púlpito enquanto os seus apoiantes o aplaudiam. Netanyahu afirmou que Israel luta pela sua sobrevivência perante inimigos que, segundo disse, procuram destruir a civilização comum e colocar todos numa era de tirania e terror. No sul do Líbano, Israel continuou a atacar os alvos do Hezbollah, enquanto diplomatas da ONU expressaram receios de que os ataques possam desencadear uma guerra regional total. Tel Aviv diz que prosseguirá com as discussões sobre propostas de cessar-fogo para o Líbano nos próximos dias. De acordo com Netanyahu, e Washington alertou que uma nova escalada tornaria mais difícil para os civis de ambos os lados regressarem a casa. Os Houthis do Iêmen, apoiado pelo Irão, disseram hoje ter atacado as cidades israelitas de Tel Aviv e Ashkelon e três navios de guerra americanos com mísseis e drones. O exército israelita afirmou ter interceptado um míssil disparado do Iêmen. Uma entidade oficial americana, que pediu anonimato, acrescentou que navios de guerra americanos que viajavam pelo estreito de Bab al-Mandab interceptaram vários projéteis, incluindo mísseis e drones disparados pelos Houthis. Um tribunal regional na África Oriental está a ouvir um caso aberto pelo governo da República Democrática do Congo contra o vizinho Ruanda. A Associated Press relata que Kinshasa está a acusar Kigali de violar a soberania e a sua integridade territorial ao enviar tropas para ajudar os rebeldes no leste do país. A República Democrática do Congo alega que as forças ruandesas estiveram envolvidas em agressões e crimes de guerra no leste do país. Em julho, peritos da ONU estimaram que entre 3.400.000 elementos das forças governamentais do Ruanda terão sido destacadas no leste da República Democrática do Congo para combaterem ao lado dos rebeldes. O candidato republicano nas eleições presidenciais americanas, Donald Trump, disse hoje que, caso vença, irá trabalhar com a Ucrânia e a Rússia para acabar com a guerra. Trump falava ao lado de Vladimir Zelensky antes de uma reunião hoje em Nova York. O presidente ucraniano afirmou que queria discutir o seu plano de vitória para a Ucrânia com Trump durante a sua primeira reunião desde 2019. O governo do Zimbábue desvalorizou a sua moeda Zig, apoiada em ouro, em 44% em relação ao dólar americano, informaram hoje a Bloomberg News e a agência Reuters, citando quatro corretores do Tesouro. E depois das notícias, vamos às reportagens que preparamos para esta emissão. E vamos começar em Moçambique, onde continua a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 9 de outubro. Os candidatos prometem renegociar os contratos dos megaprojetos, mas nenhum deles diz quais são e como vão fazer e como vai fazê-lo. Alguns economistas, jornalistas políticos apontam que este posicionamento pode ser uma falácia, uma vez que muitos desses contratos, sobretudo os ligados à exploração de gás natural liquefeito, não podem ser renegociados, como nos diz desde Maputo o Ramos Miguel.
A renegociação dos contratos de megaprojetos tem sido o mote das intervenções dos candidatos presidenciais para que, dizem, possam trazer mais benefícios aos moçambicanos. A economista Leila Constantino diz que pode ser falacioso falar de renegociação de contratos.
É mais legal do que econômico. Agora, se existir uma cláusula que diz que o contrato permanece inalterável até ao fim do período previsto, não vai ser possível. Se dizem os candidatos que podem alterar, se calhar eles tiveram acesso aos contratos, sim,
e
viram que existia alguma possibilidade de alteração ou de
renegociação. O analista político Moisés Mbunda diz ser imperiosa uma revisão dos contratos dos megaprojetos, mas não sabe se isso vai ser possível.
20 anos depois, somos a não está a pagar imposto. 20 anos ou 30 anos depois, a própria Sazon, o Estado moçambicano, só ganha 5%. Por quê? Agora, se eles vão realizar ou não vão realizar, essa é a questão desafiante. Mas eu penso que é fazível. Tanzânia, quando o presidente Magufuli falecido subiu, conseguiu renegociar os contratos.
Para o analista político Fernando Lima, falar sobre a renegociação dos contratos é uma questão muito popular e soa bem aos ouvidos das populações.
Na maior parte dos casos é difícil renegociar contratos e naqueles que é possível negociar, o governo, ele próprio, ter negociado esses contratos. Onde é possível, o governo tem mostrado que os novos contratos devem trazer mais vantagens para Moçambique, vantagens essas que não foram possíveis à altura de muitas destas negociações, nomeadamente à altura da independência e à altura do pós-acordo de paz de Roma.
A tentar renegociar o projeto de gás natural e que fez, não é problemático?
É problemático e para já nenhum desses contratos vão ser renegociados. Aliás, primeiro temos que ver o gás a sair do fundo do mar, porque nada disso ainda aconteceu.
Entretanto, o governo moçambicano assume que alguns contratos são problemáticos, sobretudo no que diz respeito aos excessivos benefícios que dão aos megaprojetos, mas diz que isso se integra num plano destinado à atração de investimentos num contexto bastante crítico para a economia moçambicana. Economistas dizem que os excessivos benefícios fiscais lesam o Estado moçambicano em mais de 400 milhões de dólares por ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a falar de Moçambique. Ciclones e tempestades provocaram pelo menos 1.016 mortos no país de 2019 a 2023, período em que 2.936 pessoas ficaram feridas. Isto de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, que no seu relatório de indicadores básicos do ambiente de 2023, conclui que a província de Sofala foi a mais atingida por um único evento, o ciclone Idai, em 2019. Que provocou 403 mortos dos 603 que provocou em todo o país. O relatório aponta ainda, em 2021, chuvas, ventos e descargas atmosféricas que provocaram 30 mortos, seguindo-se, em 2022, a tempestade tropical Ana, que afetou mais de 180 mil pessoas, incluindo provocou 21 mortos, e o ciclone tropical Gombe, que provocou 61 mortos. A mais recente época de chuvas em Moçambique, iniciada em outubro do ano passado, já afetou 240 mil pessoas e destruiu totalmente mais de 1.800 casas. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde o líder do partido no poder e primeiro-ministro, Patrício Trovoada, defendeu que o país deve adotar outro sistema de governação e admitiu que poderia avançar para um regime presidencialista. o principal partido da oposição afirmou que agora não é hora de se pensar em mudança de regime. Óscar Medeiros ouviu também juristas e analistas políticos.
A proposta do líder da ADI veio ao público no dia em que o seu partido completou 2 anos de vitória nas últimas eleições legislativas.
Os próximos dias têm que ser dias de reforma contínua, dias de decisão daquilo que nós lutamos em 2 anos está mal. Já não dá para deixar estar, deixar andar. Temos que mudar.
A revisão da Constituição da República é uma das questões que Patrício Trovoada já não quer deixar para depois. O líder do partido no poder defende um novo sistema de governo que, acredita, vai dar confiança aos investidores internacionais e melhorar as condições de vida da população.
Depois de várias décadas de democracia em que nós passamos de um sistema semipresidencial dependendo do presidencial a um sistema semipresidencial dependendo do parlamentar, o ADI está aberto, se for essa vontade também da maioria dos partidos políticos com assento parlamentar, o ADI está aberto até a questionar se devemos continuar com o sistema semipresidencial dependendo do parlamentar ou se devemos evoluir ou mudar para um sistema presidencialista.
Américo Barros, o novo líder do MLSTP-PSD na oposição, e do sem o qual não será possível a pretendida revisão constitucional nem a mudança do sistema de governação, contactado pela Voz da América, disse que não é oportuno falar sobre o assunto.
Porque é uma lei magna, então não se pode, de ânimo leve, ter um pronunciamento sobre este assunto.
Entretanto, o jurista Hamilton Vaz avisa que para alterar o sistema de governação é preciso referendo popular.
Os deputados não têm legitimidade para vir ao rever a Constituição e alterar o sistema de governação. Está vedado isto. Essa alteração no sistema de governação só é possível com um referendo.
Outro jurista, Gelson Bahia, defende que o caso em apreço não obriga a realização do referendo.
Atender toda a conjuntura constitucional e da própria história da nossa democracia e, não obstante alguns percalços, a forma como ela tem vindo a ser construída e consolidada, eu creio que não haveria essa necessidade caso houvesse um consenso alargado de todas as forças políticas para se avançar nessa transição de regime de sistema de governo vigente.
Para o analista político, ex-presidente da Assembleia Nacional e antigo dirigente do Partido da Convergência Democrática, Arzimiro dos Prazeres, o que está em causa é a agenda pessoal de Patrício Trovoada, que pretende candidatar-se às eleições presidenciais em 2026.
Se apressou em felicitar e parabenizar e tudo isto o atual líder do MRCV, porque acha que pode encontrar, não estou a dizer que vai encontrar, mas que pode encontrar nessa nova liderança o acolhimento das suas pretensões, isto é, a possibilidade de encontrar consensos no MRCP para promover um clima, digamos, institucional para essa revisão.
Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República anunciou que o Ministério Público remeteu ao Supremo Tribunal de Justiça cópias de provas, estava a citar, de alegados crimes de corrupção cometidos pelo Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira. Numa conferência de imprensa ontem em Bissau, Bakar Biai apontou o caso, que ficou conhecido como Resgate dos Bancos, um empréstimo de cerca de 36 mil milhões de francos CFA, contraídos pelo governo em 2015, liderado então por Simões Pereira. Ele disse que o presidente do PSGC, enquanto primeiro-ministro, deu orientações ao então ministro das Finanças, Geraldo Martins, para contrair o empréstimo em questão e acusou ainda o líder do PSGC da prática de 10 crimes, sendo 2 de administração danosa, 2 de abuso de poder, 5 de peculato e um crime de violação de normas de execução orçamental. Falemos agora de Angola, da imigração de cidadãos do país para Portugal, que aumentou vertiginosamente desde 2017, quando João Lourenço assumiu o poder, e a comunidade de angolanos saltou do 6º para o 3º lugar no índice das nacionalidades estrangeiras no país. Dos pouco mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal, apenas brasileiros estão em maior número que os angolanos. Ana Guedes tem os detalhes.
Um relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo de Portugal, recentemente divulgado, revela que os 55.589 angolanos restados até 2023 são superados agora apenas pelos brasileiros, que representam 35% de 1.044.000 estrangeiros que vivem em Portugal. De 2022 a 2023, a comunidade angolana aumentou de 31.761 para 55.589, um crescimento de mais de 23 mil, o maior aumento desde sempre. Desde o início do governo presidido por João Lourenço, de 2017 a 2023, o seu primeiro mandato, a comunidade angolana passou de 16.854 para 55.589, um aumento de pelo menos 230%. O relatório da agência indica que a terceira maior comunidade estrangeira em Portugal é a cabo-verdiana, seguida do Reino Unido, Índia, Guiné-Bissau, Nepal, China e França. Os dados indicam de que, ao contrário de algum discurso do partido Chega de extrema-direita, de que a entrada de migrantes não fala o português é uma ameaça para a cultura e a identidade do país, o estudo indica que nacionais de países de língua portuguesa são mais de metade de todos os imigrantes residentes em Portugal.
Obrigado, Ana Guedes. Faremos agora de Cabo Verde, onde as autoridades de saúde registaram apenas ontem 115 novos casos da doença de dengue, dos quais 87 na Praia, capital do país, ultrapassando assim a fasquia dos 5 mil casos desde o início da epidemia de dengue em novembro do ano passado. Duas pessoas já morreram devido à doença. A diretora nacional de saúde, Ângela Gomes, alertou que as chuvas dos últimos dias podem contribuir para um aumento do número de casos em todo o país. O surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registrado em 2009, com 21 mil casos e 6 óbitos, sendo todos na Ilha de Santiago. Na política americana, os Estados Unidos voltaram a defender nesta semana na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque que dois países africanos devem ter lugares permanentes num dos principais órgãos de decisão do mundo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Kate Bartlett falou com analistas africanos sobre esta proposta e abordou se ela é uma tentativa apenas de Washington marcar pontos na corrida com Pequim no continente. A narração é do Amancio Miguel.
Durante anos, numerosos líderes africanos apelaram à representação do continente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que desde a Segunda Guerra Mundial é integrado apenas por 5 membros permanentes, nomeadamente os Estados Unidos da América, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou a ideia. No entanto, há um aspecto importante que o analista político queniano Cliff Mboya diz não estar a ser bem visto no continente. A proposta não dá poder de veto aos eventuais membros africanos.
Já vimos muita reação, como se isto fosse uma grande piada. A questão é qual é o sentido de se juntar ao Conselho de Segurança se não se tem poder de veto. O que se vai fazer lá?
Este fator pode jogar a favor da China, uma vez que há muito que se posiciona como um país em desenvolvimento e líder do que se tornou conhecido como Sul Global, ao mesmo tempo que menospreza o Ocidente pelo seu passado colonial, acrescenta Mboya, um pós-doutorando no Centro para a África, Estudos da China, da Universidade de Johannesburg.
Eu não creio que isto ajude os Estados Unidos e o Ocidente em termos de percepção e narrativas, mas apenas encorajará os países africanos a inclinarem-se ainda mais para o Oriente. A China conseguiu, sabe, construir esta coligação de países emergentes e em desenvolvimento contra os Estados Unidos e a ordem mundial liderada pelo Ocidente.
Mas Paul Natuli, investigador associado do Centro Africano de Estudos Estratégicos, diz considerar que o anúncio é uma vitória para a diplomacia dos Estados Unidos, uma vez que abre a porta a novas negociações.
Regarding China.
Em relação à China, Pequim tem procurado ficar em cima do muro. Assim, na retórica, as coisas certas, apoiando aquilo que chamam os interesses legítimos de África nas Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Mas o seu plano para isso tem sido nebuloso.
Se trata de detalhes específicos. Em termos de saber se a China apoia a representação africana permanente no Conselho com poder de veto, quando se trata disso, a China não revela a sua posição.
Entre os que pediram nesta semana em Nova Iorque a reforma da Organização das Nações Unidas, esteve o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que disse, e cito, África e os seus 1,4 mil milhões de habitantes continuam excluídos das suas principais estruturas de decisão. Analistas dizem que qualquer processo futuro de inclusão de países africanos como membros permanentes irá provavelmente enfrentar obstáculos, uma vez que haverá problemas para chegar a um consenso. Natulnia acrescenta que alguns políticos africanos pensam que isto até pode criar uma divisão entre os países do continente.
Ainda sobre a semana em que decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a Organização Não-Governamental de Ajuda Humanitária, Oxfam, afirma que estão a ser prejudicados por aquilo que chamam uma oligarquia global dos super-ricos que exercem controle sobre a economia mundial dos mais pobres. Aquela organização não-governamental acusa-os de agravar problemas como a desigualdade extrema e a pouca reação às alterações climáticas numa referência aos ricos e aos líderes globais. Reportagem de Henry Ridwell, apresentada aqui pela Ana Guedes.
A Assembleia Geral das Nações Unidas tem como objetivo proporcionar uma plataforma igualitária para os líderes discutirem as questões mundiais mais prementes, como a pobreza e as alterações climáticas. Mas um novo relatório da organização Oxfam diz que uma reunião anual é ofuscada pelo que se chama de oligarquia global, controlada pelos ultra-ricos e pelas megas corporações. Nabil Ahmed é diretor económico e de justiça racial da Oxfam América.
They're shaping the rules in...
Estão a moldar as regras a seu favor. Estão a fazê-lo à custa de pessoas comuns. E isso, por sua vez, está a alimentar a desigualdade dentro e entre países.
A Oxfam afirma que estamos a viver numa era de extrema desigualdade global, em que 1% mais rico do mundo possui a mais riqueza do que 95% do resto da humanidade. O Brasil, que detém atualmente a presidência do G20 e quer impor um imposto mínimo de 2% aos bilionários mais ricos do mundo, o que, segundo afirma, permitiria arrecadar até 250 mil milhões de dólares, uma medida apoiada pela Oxfam e por muitas organizações não-governamentais, mas tem a oposição dos Estados Unidos, que consideram que o acordo global é demasiado complicado e desnecessário. Em julho, o ministro das Finanças do Brasil afirmou que era vital transformar o atual sistema fiscal. Mas a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pronunciou-se contra a medida numa reunião do G20 em julho.
A política fiscal é muito difícil de coordenar a nível mundial e não vemos necessidade ou não achamos que seja desejável tentar negociar um acordo global sobre essa matéria. Pensamos que todos os países devem certificar-se de que os seus sistemas fiscais são justos e progressivos.
A Oxfam afirma que as receitas fiscais no sul global são cada vez mais gastas no serviço da dívida a credores privados, como bancos e fundos de investimento. A instituição de caridade também acusa as grandes empresas farmacêuticas de moldarem as regras relativas aos direitos de propriedade intelectual para beneficiarem os seus acionistas. Segundo a Oxfam, isto significa que as nações mais pobres tiveram dificuldades em aceder às vacinas contra o coronavírus, apesar de milhares de milhões de euros de financiamento governamental terem sido canalizados para o seu desenvolvimento. Em resposta à Voz da América, Pfizer disse que a empresa tinha oferecido a sua vacina contra o coronavírus gratuitamente aos países mais pobres, mas que muitos países mais ricos se apressaram a comprar as doses disponíveis.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje temos a Supercopa de África, que põe frente a frente o vencedor da Liga dos Campeões, o inevitável Al Ahly, contra o vencedor da Taça da CAF, o Zamalek. São os dois do Egito, são os dois grandes rivais, são os Diabos Vermelhos, o Al Ahly, contra os Cavaleiros Brancos. Os Diabos Vermelhos sagraram-se campeões africanos pela quarta vez consecutiva. Em competições africanas, as duas equipas já se defrontaram 10 vezes, Al Ahly venceu 6, 3 empates, uma só vitória do Zamalek. Por menor curioso, é que essa única vitória do Zamalek deu-se na Supercopa de 1994. Al Ahly já venceu esta taça 8 vezes e 3 outras vezes esteve na final. Zamalek venceu 4 vezes. A final, tal como a do ano passado, é na Arábia Saudita. Vamos agora para Portugal, onde o Sporting, que ainda não perdeu, está hoje no vizinho Estoril. O Sporting, única equipa só com vitórias e ao fim de 6 jogos, tem 22 golos marcados. Ruben Amorim, o treinador, disse que este Sporting é o melhor desde que ele chegou ao clube e falou também sobre o jogo de hoje.
É difícil, como todos os jogos, uma equipa que joga em 4-3-3, com uma forma diferente de defender.
Na vizinha Espanha, o grande jogo deste fim de semana é o Atlético Madrid-Real Madrid, o derby da capital. Real Madrid vai estar sem Kylian Mbappé, mas Atlético Madrid deve estar irritado com o calendário. Jogou ontem à noite, foi a Vigo bater o Celta por 1-0. Real Madrid jogou na terça-feira, portanto entra em campo muito mais descansado. Atlético Madrid está em terceiro lugar, com menos 2 pontos que o Real Madrid, que está 4 pontos atrás do Barça. Este fim de semana, em Inglaterra, os líderes, o Manchester City, estão no campo sempre difícil do Newcastle. O grande jogo é aquele do domingo, Manchester United-Tottenham. Nenhum deles vai muito bem. Tottenham em 10º lugar, United em 11º, a fim de 5 jogos. Mas isto é sempre um grande jogo. Ontem, para a Liga Europa, o Sporting de Braga bateu dificilmente o Maccabi Tel Aviv de Israel por 2-1. 2 golos obtidos mesmo no fim, o último de penalti. E finalmente, treinadores e jornalistas. Os treinadores são obrigados a ir a conferências de imprensa antes e depois dos jogos. É para alimentar o interesse do público, pois Luís Henrique, antigo treinador do Barcelona, agora no Paris Saint-Germain, diz que se lhe propuserem cortar o salário em 25% ou mesmo 50% em troca de não ter que falar aos jornalistas, fazia-o imediatamente, mas foi realista.
Pero me parece que va a ser imposible, porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar.
É impossível, porque os contratos obrigam os treinadores a hablar. Pelo que Luís Henrique vai ter que continuar a aturar os jornalistas, é, mas com salário alto.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, mas antes vamos com uma escolha do nosso produtor, uma escolha musical do nosso produtor Jaime Faria.
É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho, é devagar.
Com Martim da Vila, fechamos então esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. Amanhã estaremos aqui na rádio, 24 horas na internet, voaportugues.com, nas redes sociais, voaportugues. É devagar, 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 é devagar